Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Bem-vindos ao Cinemático número 252. Eu não sou Carlos Meniga, eu sou Pedro Estrada. Estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto.
Angelica... Não, não é esse. É outro musical. Esquece. Tudo bom, Cinemáticas? Que saudade.
Um callback muito bom esse. E Lucas De Brito. Tudo bom, Lucas?
Oi, gente. Tudo bom? Tudo bem? Saudades.
Hoje é basicamente o rolê Lin-Manuel, aí quase completo o podcast Ensemble de Hamilton, né? Quase. É. Liv Brandão quase veio aqui hoje, mas
verdade.
Está cansada e por isso fica aí um abraço
pro Liv Brandão. Estamos sentindo sua falta.
Sempre sentimos sua falta, maior jornalista deste país.
Que hoje ela conheceu a Dai do Casamento às Cegas, então a potência...
Nossa, amei.
Entendeu?
Já. Nossa,
já derrubou ela, sacou? Ela ficou muito emocionada.
Amei, que queen. Beijo, Dai. Não sei se você vai ouvir, mas
beijo Dai.
Eu amo você.
Será que a Dai gosta de musical?
Nossa, beijo, Dai, Mara.
Nossa,
Mara,
ia
Mara,
ser
Mara,
muito bom se a Dai gostasse de musical.
A Queen.
Senhoras e senhores,
temporada.
A gente vai hoje falar com essa turminha do barulho. Esses três malucos aqui vão falar basicamente de Tic Tic Boom, que é a estreia na direção de Lin-Manuel Miranda aqui, que já foi contemplado em N ocasiões neste podcast. E claramente era um programa já há muito tempo esperado, não só pelos ouvintes do Cinemático, como dos próprios participantes do Cinemático.
Que teve o anúncio,
tá,
né?
Tá marcado desde fevereiro.
O anúncio do filme já vem
fevereiro.
Com o Pedro marcando a gente, pessoal. Então fica guardado aí pra novembro.
Não, Lucas De Brito e Beatriz no Twitter falaram, não, quando tiver, vamos fazer aqui,
isso,
eu apareço
isso,
falando.
Isso.
Vocês estão confirmados de primeira categoria, assim. Então, vai ser um programa, assim, se você ouviu A Jornada de Vivo, se você ouviu o Hamilton, se você ouviu o Em Um Bairro de Maior, que você sabe que vem aí, você sabe que vai vir um programão de primeira classe. E é aquilo, né? Não tem Merigo na mesa, então hoje os ratos fazem a festa, basicamente.
Que rato, mano!
Um beijo, meu Carlos Merigo, um beijo.
Beijo, Merigo.
Merigo cansado, explodiu, né? Fez tic-tic-boom aí, literalmente. Enfim, mas antes da gente ir pra discussão...
Nossa, esse é o nosso host!
E se você quer ouvir mais piadas ruins, fica aqui!
Fica aí.
Aqui com a gente! Mas antes, só queria dizer que da Rede Brown de Podcasts aí, que é a rede que mais cresce no país... Tem podcast pra todos os gostos, pra você que gosta de podcast curto, podcast longo, fica aí um abraço ao Mamilos, né, por acaso, que faz podcast de 4, 5 horas, batendo aí Ridley Scott, tá fazendo dois filmes de 2 horas e meia esse ano.
Ridley Scott.
Então, acesse, b9.com.br/podcast, você vai acessar e vai se divertir horrores nesta rede maravilhosa. E claro, né, falando aqui das redes sociais do Cinemático, né, se você digitar @cinemáticopod, você acha o Cinemático no seu local favorito.
Na sua rede favorita.
É, de consumir conteúdos de redes sociais aí, você acha o Cinemático, com toda certeza.
Se eu jogar @cinemáticopod no TikTok, já tem você fazendo dancinha da Doja Cat?
Ainda não, verdade. Então ainda não temos nem TikTok, nem Snapchat, nem Reels.
Isso. É isso que eu quero. Então,
ao vivo no Lollapalooza, gente.
É isso que eu quero.
Vamos criar a conta e começar a fazer os musicais. Trouxe nas musicais.
Eu quero você dublando os filmes, que nem o TikTok do TCM.
Criando a faixa de podcast, aí faz eu reencenando as pausas do podcast ao vivo.
Isso, é isso que eu quero. Mas por enquanto, é @cinemáticopod no Twitter e no Insta.
No Instagram. No Instagram a gente divulga os podcasts, aí no Twitter também. De vez em quando a gente faz umas enquetes aí, e olha, final de ano. Aí vem lotado de coisa. Essa semana, então, tá cheia de coisa. Eu nem tenho ideia do qual vai ser a pauta semana que vem. Vocês não têm a mínima ideia. Então, assim, vai longe esse podcast, mas a gente sempre cria umas coisas legais. Tem teasers no Twitter, tem umas mais legais pra você ficar discutindo, mandar mensagem. Ficar me xingando no Instagram é uma prática, né?
Não, faça,
né?
Isso. Seja gentil.
Faça com carinho. Fale com carinho, porque a gente faz com muito carinho esse podcast. Bora pra pauta?
Vamos!
Hello! Hi! Welcome! I'm Jonathan Larson. I am 29 years old. I work at the Moondance Diner. I have an original rock musical.
Hey, boy genius.
That I have spent the last 8 years of my life writing.
He's getting out. You're gonna be rich and famous.
And rewriting.
Did you crack it yet?
Oh, I'm getting so close.
And rewriting.
Can I hear it?
Any day now.
8 years!
And the time keeps ticking. Tick, tick.
Seguinte, a gente já falou de Lin-Manuel Miranda aqui umas várias ocasiões ao longo dos últimos anos, né? A gente fez o podcast Hamilton, que eu já nem lembro mais o número. A gente já fez em um bairro de Nova York esse ano.
Há muito tempo, é.
Exato, ano passado. E na pandemia, um ano vira três, né? Então, assim, eu já nem lembro mais o lore.
Passado, gente. Então, assim, ó. Volta alguns aí, alguns muitos.
Exato. Aí fizemos em um bairro de Nova York, no começo do ano aí. O Lucas estava aqui, a Bia também estava, né? E fizemos
Foi o número... Bairro de Nova York eu tava.
Foi o número 204. Então, assim, é um podcast bem longo aí. Foi bem maneiro, inclusive. Foi divertidíssimo esse podcast, também fizemos.
Caraca, você lembrou de cabeça o número do programa?
Não, tá na pauta.
Ah, tá na pauta? Ah, eu não tinha visto.
E também a gente fez o Cinemático de A Jornada de Vivo. O Lucas tava nessa mesa também, apesar do Lin-Manuel não só fazer música, né? Se a memória não falha, né?
Tão bonitinho esse filme.
Eu não fui.
Exato, é. A Bia quase foi, é verdade. A Bia quase foi nesse programa.
É verdade, eu tive uma crise de enxaqueca que eu não fui, mas eu gostaria de dizer de maneira tardia... Que eu gostei muito desse filme também.
Ah, eu chorei muito, enfim.
Chorei também.
Você já sabe a minha opinião, gente.
Mas é o seguinte, né? Como você pode ver, eu acho que o Lin-Manuel Miranda testou os limites do Cinemático em termos de contexto, né? Então, ao longo de um ano e meio, o maluco fez 4 programas aqui, a gente já fez o contexto dele pelo menos umas 2 ocasiões.
O maior que temos.
Aí vai fazer mais, né?
Então, assim, ao invés da gente dedicar um tempo a falar da carreira de Lin-Manuel Miranda, falar que ele se revelou ao mundo com Jackson in the Heights, depois estourou e fez a Broadway virar outra coisa com o Hamilton, né? Ultrapassou os limites do teatro e alcançou o mundo pra se tornar um fenômeno global a ponto de virar piada em Succession, né? O que é um fator aí de sucesso.
Ah, é, né?
Isso aconteceu. Eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempinho hoje no contexto a falar, né, do filme em si e principalmente da peça, né, que é uma adaptação de uma peça de teatro de mesmo nome do Jonathan Larson aí, que é o homem que levou, eu acho que o Lucas vai ter que concordar comigo, que é o homem que levou o rock à Broadway com o Rent.
Na verdade, eu diria mais, né, tipo, Jonathan Larson é o Lin-Manuel Miranda dos anos 90.
Né?
Então, tipo assim, é bem isso mesmo, e não são palavras minhas, são palavras da comunidade teatral como um todo, porque... A gente não teria Hamilton, a gente não teria... Não, principalmente In The Heights. A gente não teria In The Heights se não fosse Rent. Então, tipo, o Lin-Manuel Miranda assistiu Rent no dia do aniversário de 17 anos dele. E a vida dele mudou completamente, porque...
Ai, tô toda
arrepiada. Foi a primeira vez que ele viu pessoas reais no teatro, né? Na Broadway. Tipo, O Lin-Manuel Miranda, ele é uma pessoa muito fã de teatro, isso fica evidente nesse filme. Então assim, ele já via, ele viu o Fantasma da Ópera com, né, com os pais dele. Era tipo, ele é morador de Nova York, então tipo, teatro faz parte da vida dele, né? Então assim, ele assistiu Rent no dia do aniversário de 17 anos dele. Depois, anos depois, ele assistiu Tick, Tick, Boom, que é sobre, né, essa vontade de fazer alguma coisa grande, né, com a sua vida, com o que você acha que você é destinado a fazer. Então, assim, não teria. E o Jonathan Larson, ele revolucionou o teatro, né? Tipo, o Lee, inclusive, vai precisar comer ainda muito feijão com arroz pra chegar no tamanho que o Jonathan Larson é na comunidade teatral. E a gente nem sabe, nem imagina. Tipo, o cara, a quantidade de documentário que tem sobre a vida dele é muito grande. E, tipo, o Jonathan Larson é o Lin-Manuel Miranda do Lin-Manuel Miranda. Entendeu? Tipo, da gente, sabe? O que o Lin representa sim, pra gente, sim. O Jonathan representa pra ele. Entendeu? Então, assim, é bem isso.
A parte mais interessante é que o Jonathan Larson não viveu para ver nada disso que o Lucas tá falando, né? Ele, como o próprio filme diz, né? Ele gente. Morreu pouco tempo antes do Rent estrear na Broadway
tempo,
e ficar
não,
12
dia.
Anos na Broadway.
Ele morreu no dia. Tipo,
eu não sabia de nada disso. Dia. Eu não sabia. Quando eu vi no filme, eu fiquei chocada. Fiquei, o quê? É. E ele morreu uma morte besta. Que nem o Douglas Adams tem também uma história de morte besta, assim. O Douglas Adams morreu na academia, sabe?
Tipo, então, ele na morreu esteira. No dia que o Rent ia estrear no Off-Broadway, na verdade, né? Porque é assim que funciona. Você faz um workshop, e aí você estreia no Off-Broadway. Não é o caminho que todos os musicais fazem, mas é o que a maioria dos musicais acabam fazendo, musicais originais. E depois você vai pra Broadway. Então, assim...
ouviu, Disney? Foi com você que o Lucas falou. Viu? Tá bom.
É. Ele faleceu no dia que... Um dia antes, ou no dia, eu acho que é no dia, que Rent ia estrear. Mas uma coisa que pra mim, até eu acho que fica muito evidente, eu acho que ele não viu o impacto que ele teve nas pessoas. Mas é muito legal ver a história de um cara que parte dele sabe que ele foi feito pra algo grande e ele acredita muito. E é muito difícil você fazer as outras pessoas, o mundo inteiro, acreditar numa coisa que só você acredita fielmente. Então, eu acho que quando eu pego, assim, nesse momento, né, de catarse, vejo que ele conseguiu colocar o musical, um investimento de alguém que acreditou no musical dele, né, a ponto dele estrear no Off-Broadway, eu acho que, querendo ou não, acho que ele morreu, sabe, tipo, sabendo um pouco que ele era foda, sabe? Enfim, não tão foda quando ele iria virar, mas acho que o foda que ele precisava, sabe? Enfim, é meio que
essa reconhecimento,
que
eu né? Eu acho que essa é a palavra, né? Mas, Lucas, aproveitando que você tá aqui, eu acho que eu vou usar palavras que... Talvez eu acho que o ouvinte ser macho já use, mas... Você que é o conhecer, usando o termo chique, eu sei que é o conhecer de teatro da Broadway aqui deste programa. O homem que nós sempre chamamos quando precisamos falar de musical, baseado em uma coisa da Broadway. E assim, coitado, a gente não falou do Dear Evan Hansen, que estreou aí no cinema de qualquer jeito.
Ah, nem vamos falar, porque... né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pular essa parte, eu nem vi. Então, assim, ó, eu nem vi e nem quero ver. Então, assim... Beijo pra... Não vamos falar desse filme.
Não vamos falar desse filme, mas assim... aproveitando que você tá aqui, você tem um conhecimento extenso da Broadway, você conhece muito bem a história da Broadway, muito mais do que eu sei de qualquer coisa de teatro na história. Queria te perguntar... Beleza, Rent é o filme que o Jonathan Larson criou, é a coisa que mudou os caminhos da Broadway, é o que colocou a opção da realidade, né, na Broadway, né, que era tudo muito fantasia.
Contemporaneidade,
Isso. Mas, e Tick, Tick, Boom, né? Quem é Tick, Tick, Boom na fila do pão? O que faz? Qual é a criação? E por que é uma obra tão importante, apesar de não ser tão gigante quanto o Rent?
Antes explica que Tick, Tick, Boom, além de ser o nome do filme, né? O filme não é a versão da peça para o cinema.
Não, o que que é, na verdade? Eu também precisei descobrir, porque o que que acontece? Isso é um disclaimer que eu preciso fazer. Eu sou muito fã do Jonathan Larson, mas eu não gosto de Rent. Então, tipo, eu não tenho nenhuma relação musical com Rent. Eu nunca assisti Rent, por opção. Eu nunca quis ver. Então, assim, eu já ouvi as músicas e é assim que eu me conecto com musicais. Tipo, eu nunca quis. Eu já tentei, eu já assisti os primeiros 20 minutos e eu achei mega desinteressante. Mas assim, eu como que eu me conecto com musicais? Eu geralmente ouço o álbum e, puta, tem que ter alguma coisa que me pega. E não teve, assim. Tipo, óbvio que eu que eu amo a primeira música de Rent, é uma musicona, né? Seasons of Love, maravilhosa, show bacanudo e tal. Mas assim, não tem nenhuma relação. Porém, eu sou completamente fascinado pela pessoa Jonathan Larson. Então eu já vi todos os documentários disponíveis da vida dele, eu já vi. Então assim, o que é Tic Tic Boom, né? O que é incrível no Jonathan Larson, ele é aquariano, como eu. Então eu sei muito bem
do nada.
Qual é a sensação de você saber que você tem algo a entregar ao mundo e você precisar convencer o mundo do que você tem pra entregar. Então o que é Tic Tic Boom, né? Tic Tic Boom é um dos musicais que o Jonathan escreveu, só que ele não escreveu com a intenção de ser um musical. Ele escreveu como um exercício de algo que ele estava escrevendo. Quem assistiu o filme sabe que ele tinha um musical, que era o sonho da vida dele, que ele passou 8 anos escrevendo, que chamava Superbia. Um
musical Super Bia.
Exato. Então, assim,
Bia com uma capinha por trás dela, né? Basicamente
isso. Na hora que apareceu, antes deles falarem Superbia, eu fiquei tipo, Superbia.
Superbia? Então, e aí o que acontece é que ele é muito original. Então, tipo, quem viu o filme sabe que é um musical sobre aliens. Sobre, tipo, é um rolê bem bizarro, mas assim, bem original e bem Broadway, se bem feito, só que as pessoas precisam comprar, né? E Broadway é isso. Tipo, tá, beleza, tem um musical muito bacana, mas assim, ele precisa ser bacana o suficiente pra um turista pagar $50 e querer ver.
Uhum.
Né? Ele não pode ir pro Rei Leão, ele tem que ir pro seu. Ele não pode ir pra Hamilton, ele tem que ir pro seu. Então, musicais que estão estreando hoje na Broadway, eles precisam ter esse apelo. Um apelo de turista, principalmente agora no momento, né, que a gente tá, enfim. E aí, o que acontece aqui? Tic Tic Boom foi um exercício que ele fez de escrever... Olha como é que é a autoestima do aquariano, né? De escrever um musical autobiográfico sem ter entregado nada ainda, sem ser importante. Então, tipo, sim, eu vou escrever a minha autobiografia, sendo que eu ainda não sou nada, mas vai que um dia eu viro. Então, foi mais ou menos isso, né? É ele... Tic Tic Boom é o musical que ele escreveu, né? Um monólogo que ele escreveu. Então, é um monólogo com o apoio de uma banda, né? Que isso fica bem nítido no filme. Que ele escreveu sobre a dificuldade dele de conseguir fazer o que ele sonha fazer. Então ele sabe que ele é bom. Só que assim, ele não entrega uma música boa, foda, do dia pra noite. Como às vezes quando você tá criando um musical, você meio que precisa fazer. Mas ele escreve sobre uma garrafinha de água, ele escreve sobre a Bia, ele escreve sobre o Pedro. Qualquer coisa, isso é relato dos amigos dele. Se você falar assim, Jonathan, faz uma música sobre a carteira. Ele começa a compor sobre a carteira. Só que tipo, quando uma pessoa tem um skill desse... Ela é muito exigente com ela mesma. Então, assim, se ele compõe sobre tudo, pra ele compor uma música boa de verdade, isso fica nítido no filme, demora muito. Então, o Tic Tic Boom é isso. É esse. É o anseio, é essa problemática dele de conseguir entregar uma obra foda porque ele sabe que ele consegue. Então, é meio que sobre a vida dele, mas essa questão dele tentar entregar esse musical trabalhando numa lanchonete. Se fuderam pra caralho. Então, assim, é basicamente isso. Ele escreveu sobre um grande problema da vida dele, que era ser artista.
Essa peça, ela estreou no... Em que circuito da Broadway?
No Off-Broadway. O que acontece? Depois que o Jonathan morreu, houve uma ansiedade da sociedade teatral em produzir qualquer coisa que ele tivesse deixado. Então, tipo assim, porque o cara é um gênio, ele morre desse jeito. Isso é história, né? Isso é tipo, é trágico. Isso vende também. Tipo, mano, ó, esse aqui o cara, ele não teve tempo de apresentar, entendeu? Morte é venda. Então, produtores reuniram esse show dele, né? Esse Tic Tic Boom, e adaptaram para 3 atores, né? Então, um espetáculo de 3 atores, uma banda pequena, onde eles contam essa história. Só que não é um monólogo, né? É uma história onde tem a Susan, acho que é a Susan, e o carinha lá que é amigo dele. Que são os 2 backing vocals da banda ali, né? Que é interpretado pela Vanessa Hudgens e pelo Joshua Henry. Então, é um musical com 3 atores. E eles fazem vários personagens, né? Tipo, porque conta a história. E tem algumas músicas que não estavam na produção original, que esses produtores incluíram pra transformar isso no musical. Então, é meio que... é um musical barato. Do Jonathan Larson, sabe? Uhum. Tipo, tanto que Tic Tic Boom já teve no Brasil, já teve aqui em São Paulo há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E foi um sucesso. As pessoas são obcecadas pelo Jonathan aqui no Brasil. Então, tipo, todas as. Teve Rent, teve Tic Tic Boom aqui.
Nossa, Rent passou muitos anos aqui. Eu lembro disso.
E volta, sempre volta. Rent sempre volta. Sempre tem uma escola fazendo Rent. Então, é tipo assim, é bem legal, porque é um músico. Como é bem contemporâneo, e o Jonathan Noir é a pessoa com mais dinheiro do mundo, Rent não necessariamente é um musical caro de se fazer, né? Então, é um musical caro de se sustentar, talvez, mas não é caro de fazer. Então, meio que Tick, Tick, Boom é isso, né? E mais do que isso, eu acho que esse filme existe porque o Jonathan sempre foi conhecido como o cara que escreveu Rent. E Tick, Tick, Boom é a humanização dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Uhum. O que essa pessoa tava passando? Quem é esse criador, né? Então, isso. O paralelo é como se a gente tivesse um musical sobre a vida do Lin-Manuel nos dias de hoje, entendeu?
Vai acontecer em algum momento. Eventualmente.
Mas vai ser,
né,
muito difícil, né? Mas ele vai viver muitos anos, vai escrever muitas coisas. Se o Sondheim, que tá aí, personagem do Coisa, tá vivo até hoje, abrindo Company na Broadway duas semanas atrás, entendeu? Então, tipo assim, né? É isso.
Bom, seguinte, né, dado todo esse contexto da peça, né, e de novo, é interessante porque a gente vive muito de boom de adaptações de musicais para o cinema, só que sempre essa coisa, né, são os grandes musicais e de repente tem esse musical super pequeno, mas é interessante esse grande contexto aí que o Lucas deu. Em termos práticos, né, o filme existe desde 2018, né, quando o Lin-Manuel Miranda anunciou para os veículos de trading da indústria aí que ele estava com esse plano de dirigir a adaptação dele mesmo para o cinema, né, e ele falava, ó, como o Lucas já disse aqui, né, é uma peça que foi importante para ele, para levar ele para dentro do teatro e falar, cara, eu quero fazer de vida, né, eu quero fazer como criador de musicais para Broadway, e ele inclusive fez uma peça ele fez o papel do Jonathan Larson numa adaptação de Tick, Tick, Boom para o teatro, em 2014, né, se não me engano.
Tem no YouTube, gente, quem quiser ver.
Ai, que
era
lindo.
Ele, o Leslie Odom Jr., que fez Hamilton, então foi a Bree Hamilton, e a Karen Olivia, que foi protagonista de Moulin Rouge no musical agora há pouco, e que fez In The Heights também, produção original, os três, pessoas maravilhosas, então pensa, um musical com duas, uma pessoa latina, uma pessoa negra e outra pessoa latina, então assim... Foi uma puta produção, bem legal e super bem investida. Porque o Lin já era grande já nessa época.
Que foda.
E é interessante, né? Porque o Lin-Manuel Miranda, quando anunciou esse projeto, já era o Lin-Manuel Miranda que a gente conhece hoje em dia. Aquela pessoa que é um nome reconhecível. Ainda não tinha se aventurado tanto pros cinemas. Tanto que, pelo que eu fui até ver as notas da época, na época ele tava pra estrelar a sequência de Mary Poppins que ia sair, com a Emily Blunt e tudo mais. Então, assim...
Ah, eu adoro.
Ele tava naquela curvinha, tipo, o cara que escreveu as músicas de Moana para, né, o cara que tá fazendo
outras coisas.
De Hollywood, né?
Para virar outras coisas.
Exatamente. Mas, então, assim, um ano depois, a Netflix compra os direitos do filme e já crava o Andrew Garfield como o intérprete do Jonathan Larson nos cinemas. Isso em junho, e aí em novembro já tá o elenco quase todo formado. Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens, o Robbie de Jesus, né, que eu acho que muitos conhecem como um dos caras do Boys in the Band.
Gente, Vanessa Hudgens, há quanto tempo eu não vi a minha amiga de longa data, Vanessa Hudgens?
Mas você pode ver ela todo ano na Netflix em The Princess Switch, que eu assisto todo ano.
É verdade, é verdade.
Ela tá fazendo essa franquia em Netflix, cara.
Quando ela apareceu na verdade, eu vi que ela tava quando o Lume marcou nas músicas e ele, olha, já saiu, não sei o que. Ah, olha ela aí. Cara, ela tá... Eu tinha esquecido como ela é boa, sabe?
Uhum. E ela é boa no teatro também. Um disclaimer rapidinho, pra quem não sabe, Vanessa Hudgens fez uma produção original na Broadway, do musical que chama Didi. Ficou um bom tempo e ela recebeu ótimas reviews. E ela também fez In The Heights, só que ela fez In The Heights no Kennedy Center. Então, convidada pelo Lin-Manuel Miranda, então ela foi Vanessa em The Heights há mais ou menos uns 3 anos atrás, com o Anthony Ramos.
A Vanessa fez a Vanessa.
Tem no YouTube também.
A Vanessa fez a Vanessa. Não, e é interessante isso, né? Ela realmente não só fez cinema, como foi fazer Broadway, né? Ela foi realmente... Quem foi pro cinema direto foi o Zac Efron, começou a fazer várias coisas, né? Interessante ver essa...
Porque ele não canta, né? Então...
Porque ele não sabe, é isso que eu ia falar.
Ele, só, ele, dublou, só, ele só fica socando o laguinho lá no High School Musical 2, né? Enfim.
Ok, é isso.
E harmoniza também. Harmonização
oficial. Exato. Em termos de criação, né? Antes da gente ir pra sinopse e começar a discussão do filme... vale dizer que o Lin-Manuel Miranda, ele pescou 3 músicas que desapareceram da peça conforme o Larson ia escrevendo o texto, né? Então, que é o Boho Days, o Play Game e o Swimming, são músicas que não estavam no roteiro do Tick, Tick, Boom ali enquanto peça. E é interessante que duas coisas, né? Primeiro, que o roteiro tá a cargo do Steven Levinson, e esse nome não é muito estranho, porque inclusive já foi citado aqui sutilmente aí nesse programa, que ele é... um dos criadores de Dear Evan Hansen, que também virou musical esse ano nos cinemas, e ele cuidou do roteiro da adaptação da própria peça para o cinema.
Nossa, cara. É uma pena que esse podcast não tem imagem, porque o olho do Luco ficou branco de tanto virar
não,
o olho.
Gente, porque assim, é muito ruim falar mal de Evan Hansen, porque é um musical muito bom. Um musical na Broadway que funciona
mas
no teatro
adaptação...
com 8 atores. Mas assim, não, Ben Platt, infelizmente você errou, querido.
Então, deixa assim, pra lá, vamos de novo.
É, não deu muito certo pegar um cara de quase 40 anos pra fazer um jovem de menos de 20, né? Assim, ficou meio Wet Hot American Summer, mas tudo bem.
Nossa, e o cabelo é horrível. Enfim, depois a gente fala disso.
um dia, quando a gente tiver coragem, Lucas, a gente vai fazer esse programa, a gente financia esse programa só pra assinante.
Eu acho que
vai, assinante.
Eu toparia só pra poder detonar. Eu toparia assistir só pra poder detonar.
Enfim, mas é legal dizer que o Steve Levinson, ele cuidou da adaptação da peça, porque além de ele ter feito essa adaptação do próprio musical para as telonas, ele também trabalhou em várias séries de TV ao longo dos anos. É um cara que ele trabalhou na Broadway e trabalhou na TV, né? Então é um cara que tem mais ou menos uma certa familiaridade nos dois campos. E além de... ele fez roteiro de Wayward Pines, né? Que é aquela série que o Shyamalan foi dirigir episódios por um tempinho. Fez Master of Sex. Também fez a minissérie do Fosse Verdon, né? Que é sobre a relação do Bob Fosse com a Gwen Verdon.
Do qual o Lin foi produtor executivo, né?
Acabei de terminar essa série. É muito foda.
Então, e é um cara... Ou seja, é um cara que... Assim, é um cara que tem uma conexão com o Lin-Manuel Miranda. É um cara que trabalhou na Broadway, trabalhou na TV. E é um cara que já cuidou de uma adaptação de peça. Então, parece um nome natural mesmo pra fazer o cuidado do texto aí para as telonas. Além disso, né, a montagem e a fotografia contam com pessoas que já trabalharam numa adaptação de uma peça do Lin-Manuel Miranda, né? A gente ia ter o Andrew Westblum como montador, só que ele teve que ser trocado no meio pra entrar o Miron Kersten. O Miron Kersten foi montador de episódios de Girls, Podres de Ricos e In the Heights. Ou seja, né, um cara que já vem ali meio pelas mãos do Joe Michu, assim como
família.
Alice Brooks, que cuida da direção de fotografia e que ela também fez a direção de fotografia do In the Heights e do James Hologramas, que é um filme do John M. Shu. Ou seja, o Lin, ele foi pegando gente que ele conhecia pra cuidar do projeto. É um projeto muito pequeno, orçamento menor, etc, né?
Ah, ele fez bem.
Exatamente, né?
Parabéns, viu, Lin? Um abraço.
Por fim, esse filme ele foi diretamente afetado pela pandemia, né? Esse filme ia começar a filmar em março de 2020.
Ops.
Só que eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu em março de 2020, né? Foi um pequeno...
The funniest thing happened.
Alguma coisinha básica aconteceu, né? E o filme acabou sendo adiado e começou a filmar de fato em outubro do ano passado, ficando mais ou menos um mês,
rápido,
né? O
né?
That's a Wrap, né? Como disse bem Iago na pauta, né? Quando as filmagens foram finalizadas, foi no dia 28 de novembro. Então, uns dois, um mês ali, os caras conseguiram resolver as filmagens do musical.
Nossa,
e
eles rodaram muito rápido.
Ah, mas já tinha coisa filmada
muito
já.
Muito rápido.
Tinha coisa filmada já. Eles fizeram boa parte no início do ano de 2020.
É.
Entendeu?
Antes de tudo fechar.
É. Tá. É. Mas acho que uma coisa que é muito importante, que não foi dita, é que Andrew Garfield não sabia cantar. Não sei se vocês sabiam disso.
Eu achei que era tipo um talento escondido dele.
Vamos lá, eu vou contar, eu vou ser a pessoa que vai contar os bastidores de como o Andrew Garfield foi parar nesse filme, tá?
Meu Deus.
Ai, que tudo!
O que acontece? Eu já vi essa história mais ou menos 30 vezes, porque todas as entrevistas que eles fizeram, eles contam. Então eu vou contar. O que acontece? O Lin-Manuel Miranda, ele viu o Andrew Garfield numa peça na Broadway chamada Angels in America. Foi quando o Andrew ganhou o Tony, né? Ele ganhou o Best Leading Actor no Tony de 2018.
E Angels in America é uma peça super dramática, né? Virou até minissérie pelo Mike Nichols. O Mike Nichols só faz umas coisas pesadinhas, né? Então, assim...
Onde o Andrew era protagonista e entregava um show de atuação mesmo, 8 vezes por semana. Então, quando o Lin viu ele... E primeiro, o nariz dos dois, né? Do Jonathan e do Andrew Garfield é igual. Tipo, o nariz deles é... igual, idêntico. Então é só um jeito que você coloca o cabelo ali que fica igual. E obviamente, como o Andrew vem de um background de teatro, o que que o Lin fez? Isso ficou nítido na ficha técnica que o Pedro disse. Ele queria pessoas de teatro, óbvio. Tem as pessoas de cinema, porque é um filme, mas ele queria estar cercado de pessoas que entendem o teatro como uma forma de arte da forma que ele interpreta o teatro, né? Então, porque é um filme sobre teatro. Então você precisa ter pessoas que entendem, né? Que tenham isso na veia. E aí, o que que acontece? O que que o Andrew Garfield e o Lin-Manuel Miranda têm em comum? O mesmo massoterapeuta. Eles fazem massagem com a mesma pessoa. Então, exatamente.
Mentira,
é verdade. Tem uma entrevista do CBS Morning com o massoterapeuta e o Andrew Garfield contando
meu
essa
Deus.
História. Então, podem
assistir.
A CBS indo longe pelo jornalismo. Parabéns.
O que acontece? Aí o Lin, ele foi fazer uma massagem, ele sabia que o Andrew fazia massagem nesse lugar. Ele perguntou assim, nossa, você acha que o Andrew Garfield pode cantar? Perguntou pro massoterapeuta. Aí o cara falou assim, ah, o Andrew pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Aí o Lin falou assim, não, então é isso, se o cara disse, então é isso, eu vou convidar. Ligou pro Andrew Garfield e convidou ele pra fazer Tic Tic Boom. Falou, olha, você vai ter que cantar e tal, não sei o quê. Você pode? Você acha que você consegue? Falou, consigo. E aí, o que que acontece? Ele surtou, porque ele não cantava. Ele, né? Tipo, então assim, profissionalmente, né? Provavelmente é uma pessoa que já tinha uma voz boa, porque não é fácil você transformar uma pessoa que não tem uma voz boa numa voz, né? Enfim, quando você é um adulto de 30 e poucos anos, isso é muito difícil. Quando você é uma criança, é bem mais fácil. Mas, então, o que que ele fez? Tanto que, do convite pro início das gravações, foram um ano e meio de lições vocais pro Andrew Garfield virar o Jonathan Larson. Caramba. Então, ele contratou uma professora de canto que chama Liz Kaplan, que foi dubladora da Bela, do A Bela e a Fera, do filme.
Então, nossa! Tipo,
e ele contratou várias pessoas boas, onde ele foi treinado a aprender a cantar profissionalmente. Ele ficou um ano e meio treinando vocal pra conseguir entregar. E aí, quando começaram os ensaios, né? Porque o Lin, ele leva filme da mesma forma que ele leva teatro. Então ele fez workshop da peça, né? Do filme. E eles ficaram 4 semanas ensaiando todos os números musicais. Então, na primeira vez que o Andrew cantou pra ele, tipo, o Lin conta isso e o Andrew canta também, que tipo, quando ele acabou o número, o Lin jogou um sapato na cabeça dele. Que é tipo, meio que um... Você canta assim, você mentiu pra mim. E, tipo, e aí... É isso. Essa é a história. O Andrew não cantava. E aí ele canta brilhantemente no filme.
O Lin, ele fez isso com o The Rock também, Moana. Que eu lembro que a história era, o The Rock chegou fazendo tipo, gente, eu meio que não sei nada. E aí tem várias imagens do Lin no estúdio regendo o The Rock gigantesco ali, né? Uhum. O microfone parecendo um tic-tac na frente dele. E o Lin tipo, bora, vamos! Solta essa voz aí, rapaz! É muito generoso, é muito fofo.
E aí criou um monstro, né? Porque agora o The Rock tá fazendo rap, né? Ou seja, tem coisas que o Lin-Manuel Miranda não pode controlar, né?
It's about power, we stay hungry, we devour. Eu adoro esse
Então, rap. Mas e aí, essa é a história. O Andrew, assim, tá sendo, inclusive, muito elogiado. Porque, na verdade, ele tem várias coisas, assim, legais nesse papel. Tipo, por exemplo, ele dedica o papel pra mãe dele, que faleceu no final de 2019. Que é uma pessoa que ele amava muito, obviamente, que acreditava muito nele. Que foi a primeira pessoa que falou pra ele fazer teatro. E porque ele começou no teatro, né? Então ele. Enfim.
Britânico,
então
né?
Então é bem legal, assim. A entrega emocional dele é do caralho, exatamente porque ele virou o Jonathan Larson. Ele virou. Assim.
E que bom, né? Eu acho que falando do Andrew Garfield um pouco assim, pô, a gente vê que o Andrew Garfield é um bom ator, só que ele tá preso pra sempre a uma porra de um papel chamado Homem-Aranha, que as pessoas não esquecem, inclusive estão aporreando o cara, coitado, durante aí, porque querem saber se ele tá fazendo Homem-Aranha novo, né?
Todas as matérias que você for ler sobre Tic Tic Boom, as pessoas perguntam sobre Spider-Man.
Exato. Tipo, e é uma tristeza, Deus, né?
Exato, né?
É um cara que já trabalhou com o Scorsese, já carregou bem um filme do Scorsese, que é o Silêncio.
Já foi indicado ao Oscar, entendeu? Então, tipo, vai ser indicado de novo. Então, assim, é isso. Entendeu?
Eu torcer, cara. Eu torço pelo Andrew Garfield. Acho que é um bom ator que merece...
E digo mais, o Homem-Aranha dele não é tão ruim quanto as pessoas falam que é. É bem
exatamente
legal.
É só o filme que não é bom mesmo. Aí isso, é difícil defender, isso, né?
Enfim... Super-herói, né, gente? Um beijo. Nossa, é isso.
Enfim, sinopse?
Vamos. Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com amor, amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe.
Poético. Seguinte, vamos pra repercussão, né? Na repercussão, o filme tá indo consideravelmente bem na crítica, mas nem tanto no público, né? No Letterboxd, o filme tá com uma média de 3.9, no Rotten Tomatoes, a crítica tá com 88% de aprovação, e o público com 95% de aprovação, né? E no Metacritic, as notas somadas estão numa média de 74 de 100, né? Falei que o público não tá indo tão bem porque é o seguinte, a gente ainda não tem dados de audiência em termos de top 10, de quantas foram assistidas, porque agora esse site da Netflix não atualiza no dia da gravação do programa, e aí a gente
quer,
tá esperando.
É do jeito que quer, a Netflix sempre foi assim com os dados, é quando der.
Vou te contar um segredo meia-noite, né? Netflix é aquele mesmo. Vou te contar um segredo.
Isso. Não, semana que vem, certeza que vai ter. Fica aí.
Aí, assim, ainda bem que saíram do modelo de 2 minutos, mas assim, a gente então não temos os dados de horas assistidas, nem os top 10, mas aqui no Brasil a gente vê que o filme não pegou exatamente porque ele passou meio batido no top 10 da Netflix. A gente não... Eu não vi ele no top 10 e eu fui verificando em alguns horários durante o final de semana. Não todos, né? Porque eu não sou a pessoa que fica lá atualizando o Netflix a cada 5 segundos, né? Então, passou um pouco batido aqui e vale dizer que, né, o filme teve uma passagem simbólica pelos cinemas aqui.
Quase
no...
foi.
Brasileiros.
Ah, é?
O horário era bem ruim, era no Frei Caneca.
Não, e é bizarríssimo, né? Porque foram 3 salas aqui no Brasil, né? Ele passou no Frei Caneca aqui de São Paulo, no Estação NET do Rio de Janeiro e no Espaço Taú de Brasília, lá em Brasília. Todos em um único horário durante uma semana. Aquele bem pra complicar a vida da galera. E sem nenhuma divulgação, assim. A galera ficou sabendo, tipo... Teve amigo meu que ficou sabendo, tipo, no último dia.
Quem entrou no site viu. Se não, também...
É, então, eu entrei no site pra procurar Spencer. E tinha tic-tic-boom no Espaço Itaú de Cinema. E aí eu falei, nossa, que bom, né? Aí só que o horário era, tipo, 7...
Coitado, iludido 2 vezes.
Duas vezes, né? Era, tipo, 7h10, assim, o horário daqui de São Paulo. E não tem como eu parar de trabalhar e conseguir chegar no Frei Caneca, tipo, né? No centro de São Paulo, no caos, 7h10 da noite. Impossível. Aí eu até cogitei, tipo, terminar meu dia tomando um cafezinho lá. Eu falei, ai, gente, não sei. Vai estar na Netflix, né? Então... É isso aí, né? Aí não fui.
Não, fica a dica aí pro ouvinte do nosso programa aqui, que é a seguinte. Netflix agora tá com esse lance de lançar os filmes nobres do catálogo deles. Eles estão saindo nos cinemas aqui, mas meio soslaio. Então fica aí a dica que o Ataque dos Cães da Jane Campion, por exemplo, que a gente deve falar daqui 2 semanas, se a memória não falha, e que é um filme que tá indo pra Oscar, né? Estão dizendo que vai chegar a 10 indicações.
Certamente vai pro cinema.
Não, já está no circuito. Já passando em alguns cinemas aí, Kinoplex. 8 salas ao redor do país. Dá uma olhada no site da O2, lá no Instagram deles. Que você vai achar, com certeza. Então, assim, eu acho legal da parte deles, assim. Esses filmes merecem passar no cinema, a gente merece ter pelo menos a chance de assistir nos cinemas, né? Então, assim, fica essa defesa aí da galerinha que tá fazendo esse esforço. Enfim, discussão do filme, né? Queria começar com o Lucas de Brito, claramente.
Lógico.
Pois, de novo, eu gostaria de saber da pessoa que é do mundinho teatro, é a pessoa que sabe as coisas do Broadway, tá sempre vendo as coisas
mundinho
da Broadway.
Mundinho teatro BR.
Pega o bootleg mesmo pra ver. Queria ir pros Estados Unidos todo dia pra ver as peças da Broadway.
Não, eu vou pros Estados Unidos, com certeza, em breve. Lá no dia da premiere de Wicked. Vou estar lá, enfim, vamos lá.
Você sabe que você vai estar no cinemático de Wicked quando isso acontecer, né?
Acabou, com certeza. Eu não sei nem que país que eu vou estar, mas pode ter certeza que eu vou estar.
Mas, Lucas de Brito, o que você achou do filme? Vamos lá.
Olha, eu achei um filme muito bom. Achei pesado, achei emocionalmente, assim, uma curva emocional grande. Assisti com meu namorado, então, eventualmente, quando eu assisto, eu até gostaria de ter assistido sozinho primeiro. Porque eu teria absorvido, acho que melhor, ao invés de ficar explicando pra ele algumas coisas. Então, tipo, que eu fiquei, né? Então, porque, na verdade, tem uma cena que eu preciso, vou ter que explicar aqui na parte dos spoilers, enfim. Porque precisa ter muita, muita background pra entender essa cena. Porque senão é só uma cena idiota.
É a cena do diner, né?
É, a cena do Sunday. Do Sunday.
Essa aí eu fiquei pausando. Foi difícil.
Até eu que nem sabia o que era, bro. Eu falei, não, peraí. Isso aqui tá estranho.
Mas eu vou explicar e vai fazer sentido. Só que vai fazer sentido pra quem é obcecado mesmo, né? Então, enfim. Mas eu gostei muito, muito, muito do filme. Nossa, eu me envolvi demais, assim, com o personagem. Porque... é complicado você, principalmente quem é, assim, jamais me comparando com o Jonathan Larson, acho que nem se eu viver 10 anos eu vou, 10 vezes eu vou chegar no nível dele em algum aspecto, mas eu entendo muito que é você saber que você foi feito pra algo e você tentar fazer o mundo acreditar nisso, você ter que se provar o tempo todo, tipo, é muito difícil, tipo, é de fato muito, muito, muito difícil. Eu acho que o Andrew, ele, assim, ele consegue entregar de um jeito, assim, é um presente, eu sinto que esse filme ele é um presente pra família Larson. Que é uma família que, de fato, fez dinheiro com a obra de uma pessoa. Mas, assim, o dinheiro que se faz é com a obra de uma pessoa que não tá mais ali com você. Então, é até um relato que a irmã do Jonathan Larson, que é a Julie Larson, que foi produtora do filme, teve no filme, no set de gravação, todos os dias, acompanhou tudo. Ela disse que assistir esse filme foi como tomar uma cerveja com o irmão dela de novo. Então, assim, todos os amigos do Jonathan estavam na premiere. Então, assim, é um filme que foi levado em... com bastante seriedade. Porque é uma pessoa que, de fato, admira a obra que fez, né? Então, eu até tenho algumas questões com a direção do Lin, assim. Não acho que, tipo, nossa, meu Deus, que direção fodarástica, meu Deus, que coisa de outro mundo. Não acho que isso. Uhum. Mas não acho que, que era esse o papel. O Lin mesmo falou sobre isso numa entrevista do LA Times, assim, que eu li hoje, estudando pro Cinemático. Que ele falou assim: eu não sou o John M2. Eu não conseguiria fazer o Wicked. Ele fala: eu não conseguiria fazer o Wicked. O John consegue, eu não consigo. Eu consigo fazer só aquilo que, de fato, são os menores. São as coisas, sabe? As coisas que estão diretamente ligadas ao meu coração de um jeito que eu... Ele falou, eu só consigo entregar filmes dessa proporção. Pode ser que eu aprenda a fazer coisas maiores, mas ele diz que, no momento, ele não consegue. Então, pra mim, assim, foi bem... Como assistir uma peça mesmo, pra mim. Foi bem interessante. Acho que as atuações estão mega on point, assim. Óbvio que não é todo mundo que consegue entregar atuação. Tem gente que tem pouquíssimo tempo de tela e que são bons atores. Por exemplo, um dos amigos dele que tá hospitalizado é um excelente ator da Broadway. Uhum. Ben Ross, maravilhoso. MJ Rodriguez, maravilhosa. Mas eu acho que a dinâmica impecável do Andrew, do Robin de Jesus e da Judith Light, na cena que ela liga pra ele depois pra saber do feedback do musical, essa cena me fez chorar. E aí, eu porque basicamente aquela cena é a expressão, a materialização do que é ser criativo, em qualquer área que envolva criatividade. É aquilo. Você vai testando e vai errando até que alguém acredita que aquilo é bom. E aí, aquilo vira alguma coisa. Porque você criativo, né, você que tem... que faz arte com coração, né? A gente sempre acredita no que a gente faz. Mas a gente vive num sistema capitalista, né? Onde você não pode obrigar alguém a te dar dinheiro pra produzir algo. Você tem que convencer essa pessoa. Então, meio que foi mais ou menos nesse lugar, assim. Eu esperava mais em questão dos números musicais. Esperava me surpreender. Tipo, nossa, eu falava, o Lin vai dirigir números musicais. Então, tipo, nossa, vai ser tipo... uau, vai ser o filme musical do ano. E assim, não foi. Eu acho que a curva emocional, ela me pegou muito... Mas era o que eu tava falando com o Fernando. Eu ainda acho que In The Heights é o filme musical do ano. Então, uhum. Eu achei que Tick, Tick, Boom talvez pudesse chegar ali. Mas acho que são aspectos diferentes. Eu acho que a carga emocional dramática de Tick, Tick, Boom é completamente diferente da carga dramática de In The Heights. Então, são filmes diferentes pra funções diferentes só do mesmo gênero, né, musical. Mas eu amei o filme. Mas não seria um filme que eu veria facilmente novamente. Porque eu acho que ele envolve... muita emoção e toca num lugar no meu coração muito próximo. Então mas é um excelente filme, assim, quando estiver precisando chorar, assim, com certeza eu vou dar play.
Se eu tirar umas lágrimas aqui, deixa eu ver o que tem rapidinho aqui, 10 segundos. Beatriz Fioroto, você que, né, amante de Lin-Manuel Miranda, mas...
Lin-Manuel,
mas não é a
pessoa...
Mas
não sou atroz dos musicais, não sou uma conhecer.
Não é a pessoa que estuda para o Cinemático Musical, como o Lucas de Brito, que sabe a gente fez, né? Gente, é isso. Lucas de Brito, gente, é de outro nível mesmo. Mas
eu fiquei muito impressionada. Eu não conhecia nada do Larson além de Rent. Nada. Uhum. Tipo, inclusive, eu nem lembrava, não liguei o nome à pessoa. Quem me falou aqui em casa, eu falei, tem que ver o Tick, Tick, Boom, né? Aí foi o Caio. O Caio falou, mas eu não sei. O Caio também não é muito fã de Rent. Não sei bem se eu quero ver, porque, sei lá, depois você... Aí eu falei, mas o que, que tem a ver, Rant? Não, amor, você ouviu errado, Tick, Tick, Boom. É o mesmo cara. Enfim. Então, eu fui muito às cegas assistir, o que eu acho que também me pegou. Essa curva emocional da qual o Lu fala é uma coisa assim, eu fiquei o resto... Eu assisti na hora do almoço hoje, eu passei o resto do dia... mastigando e engolindo o filme. Uhum. Porque o musical, eu acho que quem assiste mais musicais sabe que tem um... Pode ter musical triste, feliz, dramático e tudo mais, né? Mas existe um tom de quando você assiste um musical que tem as horas de euforia, que você fica super feliz e tal. E esse musical, eu vou fazer uma comparação que é... Eu gosto mais do Como Nossos Pais, do Belchior, do que da Elis Regina. Porque a da Elis Regina é excelência. Mas a do Belchior é tortinha. Às vezes desafina aqui. E é muito dele. E o jeito que ele canta. É muito íntimo. E pra mim, esse filme foi muito íntimo. Foi muito carta de amor do Lin. Não só pro Larson, mas pra tudo que vem dali. Assistindo as cenas a cena que ele faz de Tic Tic Boom, né, da peça dentro do filme, eu lembrei muito de quando o Lin-Manuel Miranda apresenta pela primeira vez o Hamilton pros Obamas, né, naquele evento, que você tá nervoso, você tá meio qualquer coisa ali, tipo, eu acho que é bom, mas se você não achar que é bom, aí você me conta por que você não achou. Existe um... Eu acho que o Lin, ele sabe... Uma coisa que eu conversei muito aqui em casa. O Lin tem crédito, velho. Agora, fodeu. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. E foda-se, acabou. E aí, o que ele resolveu fazer foi, tipo, cara, eu vou pegar todo o crédito que eu tenho, eu vou ligar pra todo mundo que eu conheço, e a gente vai fazer um negócio do cara que eu amo. E assim, se você não entendeu, paciência. Mas pra quem entender, vai achar muito, muito lindo. Então, e existe uma outra coisa, que é, quanto mais o tempo passa, mais histórias sobre amizade e fraternidade me pegam. Muito mais do que história de amor. São as que me emocionam, são as pessoas que ficam...
Eu estou 100%
assim. Não é? E aí, esse filme, além de tudo, ele me mostra uma história de companheirismo e amizade que eu fico... Caralho, cadê essas pessoas, sabe? Tudo que eu assisti depois da pandemia, depois desses longos quase 2 anos...
Foda.
Eu acho que eu já falei isso em outro lugar, que é, a pandemia me tirou, eu sei que isso aconteceu com outras pessoas, mas pra mim foi muito forte, assim, essa coisa do sonhar, do futuro, tipo, morreu, assim, acabou. E aí, novas obras que vão acontecendo vão me despertando isso de novo, a gente conversou muito sobre isso no In the Heights, e aí volta isso, tipo, o cara é um fudido. Ele é um fudido, e não tem romantização de ser um fudido, não. Que tá lá a louça cheia de bicho. E ele não consegue fazer nada direito. A luz cortada. Filha da puta, seja um adulto funcional, sabe? Você fica meio nervoso, assim. Mas existe aquela coisa do... E se eu tentar de novo? Mas aí, na próxima rodada da roleta, eu consigo. E na próxima? E vamos de novo. Mexeu com muitas sensações minhas sobre o futuro, sobre essa sensação do tempo acabando. Assim como o Larson, eu também estou quase nos 30.
Eu
parece
também.
Besta, mas na hora que a gente olha, eu fico, caralho, é verdade. O que que eu fiz até agora? Então...
É um filme feito para millennials nesse sentido, né? Porque todo millennial tá nessa dor agora, né?
Os late millennials. Os late millennials. A curva final dos millennials, né, tá chegando aí. E também a coisa que eu acho que faz muito tempo que as pessoas não abordam, nós três... Pegamos ainda uma coisa muito forte disso, que é as pessoas falarem sobre HIV. Faz muito tempo que isso não é mais uma pauta forte como é, e a gente viu, a gente sabe do Cazuza, a gente viu quando a Cassie Eller saiu lá na capa da Veja, quando ela faleceu. A gente sabe de um monte de coisas e a gente não viveu amigos morrendo como se viveu nos anos 80. Mas a gente lembra de muito ainda da coisa do horror, do perigo, e mais recentemente de como o governo Bolsonaro atrapalhou a política perfeita que o Brasil tinha, modelo, que perfeito é foda de falar, mas modelo para outros países que o Brasil tinha de apoio a pessoas soropositivas e controle, e todo mundo se ajudar e use camisinha e tal. E fazia muito tempo que eu não ouvia falar sobre isso, sabe? Então, eu acho também que é de novo uma coisa que pega no coração, porque é foda. É um filme muito bonito, muito íntimo. É quase parece que a gente foi lá na casa do Lin ver um negócio que ele inventou, né? Eu peguei uns negócios aqui. Vem ver qual é. Vão ver comigo, depois a gente toma um vinho. E eu chorei muito no final. Isso não é um spoiler, tá? Apesar de eu estar falando do final. A cena final é... Linda. Vai se fuder. Lin-Manuel Miranda, para sempre no meu coração, ao lado de Larson, assim, tipo, dentro de um coração, a carinha de um e a carinha de outro.
Não, e uma coisa pra falar, assim, pra falar, só complementando o que a Bia falou, é que, tipo assim, o nível de detalhamento que tem nesse filme é do caralho demais. Porque, assim, o apartamento que a gente vê no filme, ele é exatamente igual. Por que, que ele é exatamente igual? Porque um dia o Jonathan Larson precisou gravar. E ele gravava, ele tinha muito... Por que que é isso? Ele gravava tudo.
Mentira!
E aí ele precisou gravar o apartamento dele por motivos de seguro. Então ele gravou o apartamento inteiro.
Caralho.
O Lin tem esse vídeo. O Lin tem esse vídeo e mandou a diretora de arte dele, de produção, refazer o apartamento igual. É igual.
Se vira, copia.
E fica a dica, né, Lucas?
Tudo igual.
tem peças do apartamento que são realmente do apartamento dele, né? Então foram reaproveitadas para o set.
Gente, eu tô descobrindo muita coisa agora, eu tô muito feliz. Os buracos no chão que ele fala, né?
Eu indico super assistir todas as entrevistas do Lin, assim, porque, primeiro, que é uma pessoa extremamente carismática.
Ah,
e,
ele
assim,
é tudo.
Ele fala desse filme com amor, com uma coisa do tipo. Eu tenho certeza absoluta que ele tá muito mais orgulhoso desse filme do que de Hamilton. Tipo assim, ele simplesmente, assim, pra ele, assim, tanto que ele foi convidado pra dirigir o filme, né? E ele falou assim: olha, ele virou pra pessoa que convidou, ele falou assim: honestamente, é a única coisa que eu posso fazer. Se tem um filme que eu posso dirigir, é esse filme. Mesmo que eu não faça mais nenhum. Esse eu posso fazer.
É
porque
lindo.
É a vida dele.
É lindo.
Tipo, ele fala mesmo que ele chamou a Kiara, que foi quem escreveu em The Heights com ele. Quando ele tinha o primeiro corte do filme, ele chamou a Kiara no apartamento dele, que eles moram a duas ruas próximas. Quando a Kiara viu o apartamento de Jonathan Larson, ela falou assim: é o seu apartamento. Quando você tinha 20 anos. Quando eu te conheci, que a gente começou a escrever em The Heights, seu apartamento era assim, igualzinho. A louça, o piano, o Jonathan dormindo em cima do piano, é o Lin. Entendeu? Tipo, é o Lin. Porque era assim, a vida dele era assim.
É foda. Bem legal. É muito lindo. Pedro Estraza.
Lá vem, né?
Será que Tic Tic Boom foi o suficiente para amolecer o seu coração duro e gelado?
Acho difícil.
De um homem que gostou de Batman vs Superman?
Ai, nossa.
Pô, gostei de In the Heights, pô. Tá até defendido o filme.
Ah, é verdade, que tá é verdade, verdade, é verdade. Eu tô sendo injusta com você. Pedro Estraza,
assim,
tá sendo justo com
mas ela? Na posição de alguém que nunca viu Hamilton, porque olhou e falou: ah, tô de boa de Hamilton, não preciso, não tá tranquilo.
Nem
não tenho,
fudendo.
Não tenho,
eu lembro que você não participou, mas você não
viu?
É, só deixei passar, falei, cara, depois eu vejo, uma hora eu vejo isso aí, mas tô tranquilo. Né? Mas assim,
tá,
o
eu
Lin-Manuel...
tô chamando o Uber, eu chego aí em uns 20 minutos.
Não, vai ser ótima a hora que você vê, e aí você. E aí depois de um tempo, você. Quando passar o hype, você assistir. E se você gostar, vai ser muito legal.
Vai.
Ah, cara, eu deixo se passar, entendeu? Porque eu acho que tá meio assim, eu falei, não, tô bem, isso não precisa gravar.
Ah, eu vou instalar um telefone vermelho aqui na minha casa. Seja a qualquer hora do dia ou da noite, quando você assistir, você me liga.
Não, mas então, né, antes disso, eu queria até uma coisa que eu queria comentar, é interessante ver o Robin de Jesus, né, ele fazendo, assim, a pessoa que eu nem conhecia, né, mas ele, em um espaço de um ano ele fez duas produções que envolvem HIV e são adaptações da Broadway, né, tem o Boys in the Band e agora o Tic Tic Boom, né, achei interessante essa... Você conhece um cara que manda muito bem. Mas, enfim, né? Eu cheguei nesse projeto meio por uma curiosidade, assim. Eu já sabia que ia rolar um tempinho, né? Tanto que já desde o começo do ano, quando a Netflix anunciou o line-up, eu acho que já desde antes já sabia que existia o projeto, mas quando anunciou o line-up do ano e eu vi lá o projeto, eu falei, que coisa, né? O Lin-Manuel Miranda, que é essa pessoa recorrente agora no nosso imaginário, né? O cara que explodiu aí pra muita gente por Moana, mas o cara que também fez Hamilton, o cara que... É, levou o In the Heights dele pro cinema também pelo John Michoud, né? Um cara que tá aparecendo várias e várias vezes no nosso imaginário.
Um menino que tem futuro, é isso que tá falando?
Um menino com futuro, promissor aí, né? Mas é um cara que realmente tem algo a dizer, né? E ele vai assumir a direção com um projeto desse, né? Então, eu nem sabia que ele tinha toda essa recorrência aí com o...
Bora, Pedro, dá essa facada logo, Pedro.
O Jonathan Larson.
Você tá ambientando demais, Pedro Estraza.
Mas enfim, né, eu acho que, né, entrando agora de vez, eu acho que é um filme que tem... É um ângulo muito claro, né, vem de uma perspectiva muito pessoal do Lin-Manuel Miranda sobre o material, né, tanto que você vê que é muito mais... É realmente isso que vocês dois falaram, né, e eu concordo, é um filme muito mais sobre o processo criativo de fato, né, sobre as dificuldades... Né, de ser artista no final do século XX, começo do século XXI, de certa forma, né, ele encontra esse pareamento. E acho até legal que o Lucas falou nisso, né, o Jonathan Larson é o Lin-Manuel Miranda, né, uma figura de inspiração muito forte pra ele, então faz muito sentido que ele se projete um pouco em cima do cara, assim, não que o filme tenha essa egotrip básica, ele nunca tem, né, eu acho que ele é muito respeitoso com o material para se deixar levar por isso. Então, por esse lado é interessante, e por outro lado também é interessante ver alguém que é da Broadway dirigindo uma peça de teatro que não foi pra Broadway, mas que é um musical e que, assim, é um musical peronomútil, né? Como o próprio Lucas disse, ele é um monólogo que foi tornado um musical, que tem um cara com uma banda cantando, falando das dificuldades dele de fazer um musical pra Broadway, né? Então tem esse lado, e assim, é meio triste nessa hora ver que realmente ele é um pouco frustrante pra mim nesse sentido, porque ele começa de um ponto muito legal, né? Que é aquela coisa realmente na raiz, né? O cara que tá, puta, se fudendo pra fazer um negócio, e os mundos musicais
se
acontecem
fudendo,
dentro dessa realidade. Assim, ele só
se fudendo.
Fode, né?
Eu cheguei a ficar até nervosa umas horas lá, que tipo, cara, não é possível, velho. Pelo amor de Deus, rapaz, faz alguma coisa.
É possível
coisa.
Que tudo na vida desse cara dá tão
assim. Nem o novelquino, né? O novelquino sempre tá se fudendo. Basicamente, essa é a regra do jogo, né? Então...
É, e ele até fala, né?
Tem até uma fala sobre isso, né?
O novelquino nunca tá feliz. Ser triste é ser de Nova York.
O Nova Yorkino é o Harry Bling por excelência, assim. É o cara que tá só estressado o tempo todo, só se fudendo, tentando fazer alguma coisa. Então o filme parte um ponto que eu acho interessante. É legal ver o musical acontecendo sob essa perspectiva, até porque do começo ele já escancara a ideia. Ele fala, ó, antes do cara morrer, essa é a história de Jonathan Larson, porque o cara morreu, e aí, tipo, essa... Assim, a maioria desses fatos verdadeiros, tirando os fatos que ele inventou pra colocar na peça, né? Então tem toda essa brincadeira em cima disso. E o filme, por um tempo, funciona dentro dessa lógica. Eu gosto muito daquele número... Da festa, quando eles estão...
Por um tempo ele funciona.
Por um tempo.
Boho Days.
É, o Boho Days, né? Que eles estão falando de boemia e tudo mais. E é muito legal ver como o Lin-Manuel Miranda mantém o pé no chão naquele momento. É legal ver, apesar de realmente se ensaiar com um número musical, ele acontece. Só que gradativamente o filme escala para, né, o cada vez mais extravagante, assim, né? E o que significa extravagante em Hollywood, né? É o digital... É a criação artificial, né? Eu acho que é um filme que não pedia tanto esse lado do negócio, apesar de ter uns momentos que ele realmente bate e faz sentido, né? Esse próprio... A cena do diner aí, né? Do Moonlight Diner, né?
Ah, eu posso explicar essa cena depois.
Não, e vai explicar.
Nos spoilers, nos spoilers...
Já vi amigos meus, inclusive fica aí a menção a Gustavo Cubas e João Abad, muito bem definido como o Avengers Endgame do galera da Broadway,
foi,
né, basicamente.
Né? Foi, eu fiquei pausando no IMDB do filme. Eu pausava, olhava a foto, porque algumas pessoas eu sei quem são, outras só de nome, outras nenhum nem outro. Então eu ficava pausando, olhando, ah, não, tá, beleza, essa eu sei quem é. Aí, de novo, não,
aí,
tá, quando, beleza,
aí, não depois na parte do spoiler a gente fala, né.
Não, e é um momento legal porque você vê claramente qual é o propósito, né, um filme que ele faz pra galera da Broadway mesmo, assim, não é, eu gosto também dessa perspectiva, não é um cara que tá tipo, não, vou fazer um cinemão de fato aqui.
É, de nicho, né.
É, não, ele realmente tá, ele mira um público muito específico e ele se faz muito bem o filme em cima disso, né. Mas, cara, é realmente meio triste, porque você vai ver, essa renderização digital vai tirando um pouco o filme da graça dele, assim, ó, tem um momento que eles vão pra cobertura do prédio onde mora o Jonathan Larson, e você vê que é um CGI escrotíssimo, assim, não escroto de...
Uhum, ah,
é mesmo.
Tira aquela graça de ser a cidade de Nova York, assim, sabe, é tipo uma coisa que eu acho que o filme é muito legal nesse aspecto, e aí o filme vai evoluindo pra isso gradativamente, e algumas coisas se perdem, né, então... Além disso, né, também tem o comentário do contexto da AIDS, que eu acho que é uma coisa que se perde, apesar de eu não conhecer nada da peça, vendo ali como alguém de fora mesmo, assim, eu sinto que é uma coisa que fica sem um norte muito claro, né, e quando ele lembra disso, tenta ensinar a narrativa, fica um pouco constrangedor em alguns momentos, assim, né, tem uma grande revelação envolvendo esse contexto que eu acho um pouco constrangedor, assim, como ele faz essa tradução, porque, de novo, o foco do Lin-Manuel Miranda tá na criatividade, tá nessa luta da criatividade total aí, da entrega do autor, né?
Que é uma luta dele.
Que é uma
dele.
Coisa que carrega o filme até certo ponto, né? É uma luta dele também, né? E faz sentido, né? Porque, de novo, pertence à ideia do que ele tá querendo fazer. Mas aí, todo esse contexto, ele fica meio mambembe, assim, no filme, né? Ele não existe no filme direito, né? Ele fica meio artificial, de fato.
Tem muita coisa. Realmente, tem. Inclusive, tinha umas horas que eu falo assim, nossa, mas quanta coisa, né? Mas o que eu acho que se justifica, quando você fala de uma coisa, dessa coisa do HIV, por exemplo, que é tão importante, e aí depois dá uma sumidinha, depois volta, eu acho que é uma coisa assim, ó de onde ele tirou então. O Rent, ó, você tá vendo?
Rent verso,
contextualizando,
né?
O Rent pras pessoas, né? Tipo, olha quem era o ciclo de amigo desse cara. Tipo, isso. Ok, é um cara branco, um cara hétero. Mas olha o tipo de pessoa que ele, né? E mais legal, que é uma coisa que falam muito em entrevista, é como que é interessante o nível de amizade dos dois, assim, né? Porque
amor,
um é
de
gay
irmão, né?
E o outro é hétero e é amor, e eles se conhecem desde criança. Tipo assim, é bem legal, assim, esse tipo de humanização. Eu acho até que poderia ter focado um pouco mais nessa questão do Michael, né? Do drama do Michael, porque de fato... É um drama muito mais interessante do que o drama do Jonathan. Menos egoísta também, né? Ah, porque o drama do Jonathan é bastante egoísta, né? Então, tipo, é bem ele fazendo as pazes com ele mesmo. Óbvio que existe essa questão desse momento, né? Catártico da gente, né? Uma tragédia, a história dele envolve uma tragédia. Mas ele era um cara extremamente egoísta. É uma pessoa que celebrava os amigos dele, mas assim, o meu problema na frente do seu, óbvio.
Isso.
Então, assim, isso não dá pra dizer que não. mas acho que é um pouco do signo dele, porque eu me sinto um pouco assim também, às vezes.
Ah, então, bom, assim, ah, tá, tá.
Eu acho que… eu não acho que o filme humaniza isso. Eu acho que todas as vezes que o filme precisa dizer, tipo, ó, você é um egoísta do caralho, eles não dizem, faz. Olha que merda que tem um amigo, tipo, sabe? Enfim, é… Sabe? Acho que poderia ter mais, inclusive.
Não, ele... Pra mim, ele fez, Pedro. Porque, justamente, a gente fica lá focado no... Imerso naquele drama todo. E eu também... E aí, o que você faz? Que eu amo quando acontece. Eu mordo a isca. Eu falo, é verdade. Eu também tô com quase 30. Você vê que loucura, né, menina?
É, eu fiquei o tempo todo assim.
Eu também tô tic-tic-boom. É, eu também. Aí vem uma pessoa te dá um chute na cara e você faz...
Que é o dilema clássico do milênio, né? O milênio tem essa umbiguização do mundo, né? A jornada do herói, toda aquela coisa.
Porque nós somos a geração sonhadora. A geração que pôde voltar a sonhar, entendeu? Uma geração pós-ditadura. Então, tipo, é complicado mesmo.
Exatamente isso. E também tem um lance que é quando some e volta, né? Esses aspectos, o que eu interpretei... E aí, assim, eu não sei se sou eu interpretando... Porque eu entendi que ele é egoísta, ou se foi um erro e eu interpretei. Entende? Eu não sei.
Uhum.
Mas pra mim é uma coisa tipo, some e volta, porque na cabeça do Larson, some e volta. Tipo, ah, meu amigo tá no hospital, eu preciso ir lá ver ele. De repente ele não vai mais, porque foda-se, entendeu? Porque eu vou aqui fazer o meu negócio, porque eu tenho meu workshop, não sei o que lá. Tipo, pra mim é isso. O que eu sinto é que quanto a coisa só pega no coração dele de verdade... Quando é com um amigo dele.
Acabou de dar um spoiler aqui, aí ficou...
Mas vamos pro spoiler então, uai.
Vamos pro spoiler então, vamos pro spoiler que a gente resolve essas questões.
Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent breed is people!
Lu.
Abre,
conta pra gente da cena do diner.
Vou explicar a cena, vamos lá. Obviamente, isso é uma coisa muito interessante de contar, porque o Jonathan, ele teve a... Olha que coisa maluca, né, gente? Como que a vida é, né? Ele teve a oportunidade de ser abençoado pelo Stephen Sondheim. Pra quem não conhece Stephen Sondheim, é o maior compositor de teatro musical da história. E isso, assim, obviamente eu não sou, nossa, meu Deus do céu, o maior fã do Stephen, dos musicais dele. Mas é inegável que, tipo, que o cara é foda pra caralho.
Tem que respeitar, tem que respeitar.
Ele escreveu tudo que você pode imaginar, de diferentes... Into the Woods, assim. Ele já escreveu, tipo, muitos e muitos musicais fodas. E ele tem vários musicais, né, que já foram pra Broadway, enfim, várias vezes. Ele tá agora com o revival de Company, que é um musical dele, super famoso, né? Então, tipo... Enfim, o cara é foda pra caralho mesmo. Então, o Jonathan teve a oportunidade de conhecer ele, né? E isso tá nítido no filme. O Jonathan, o Stephen Sondheim, ele participou de um workshop que o Jonathan era aluno. Então, ele apresentou o Superbia pra alguns produtores. E o Stephen Sondheim era uma dessas pessoas.
Oh,
era aquela pessoa que ouve o musical. Pode falar.
Abri a lista. Saturday Night, West Side Story... Gypsy, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, vai ter um monte de coisa aqui que a gente não conhece, mas enfim. Os mais conhecidos, A Little Night in Music, The Frogs, Sweeney Todd, bastante conhecido, Merrily We Roll Along, Sunday in the Park with George, Into the Woods,
O maior.
Into the Woods, Passion,
curiosidade, o Merrily Go Around aí, que a Bia citou agora, é o famigerado filme que o Linklater tá querendo fazer ao longo de duas décadas com a Benny Feldstein aí.
E o Ben Platt.
Filmando por 20 anos o filme, então...
Eventualmente vem aí.
Eventualmente.
E também queria dizer que na Wikipédia dele cita de maneira destacada que muitos dos títulos de Desperate Housewives são referências ao Sondheim. É isso.
Que legal! Não sabia, que legal, que foda. Então, assim, ele é muito, muito, muito fã do Stephen, né? Então, tanto que você vê na cena que tem os dois caras sentados, ele sentado, e duas pessoas na frente dele, uma delas é o Stephen. Ele não se importa com a opinião do outro cara. Quando o Stephen começa a falar, ele começa a ouvir.
Não, e essa cena do cara
é
fingindo que concorda? Não, claro, claro.
Inclusive, o ator que faz o Stephen tá fazendo muito bem. porque ele pegou o trejeito, o jeito de olhar, é o jeito de tocar, cara, muito foda, tipo, muito foda mesmo. E você interpretar uma lenda viva, porque o cara tá vivo, né?
É,
então,
tipo,
vai ver o filme, tá? Então, enfim, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Então, eu vou explicar a cena da diner, né? Então, tipo, o Jonathan é muito fã de um musical que chama Sunday in the Park with George, que é muito famoso. Muito famoso, maravilhoso, que teve um revival em 2017 com o Jake Gyllenhaal fazendo na Broadway, cantando super bem. Super indico quem se interessa por musicais bem clássicos darem um play no Casper Corey de Sunday in the Park with George.
A não ser que você seja um Swifter, aí não pode.
É, mais, aí é foda.
Porque todo mundo tem que odiar.
Ah, não, mas eu sou do play, então assim, é isso. E aí é.
É verdade.
O que acontece? O final do primeiro ato, né, de Sunday in the Park with George é uma música que chama Sunday. Uma música ótima, maravilhosa. E aí, o que que o Jonathan palhaço fez? Ele, como ele, os domingos da vida dele eram domingos mega monótonos, ele fez uma versão dele de Sunday. Então, se você for analisar a letra de Sunday, é uma besteira. É sobre os domingos dele na diner, tipo...
Servindo brunch.
É, e aí, a parte legal é que ele só tem uma performance de Sunday no YouTube. Que é no Tic Tic Boom, na peça que o Jonathan fazia, ele brincando no piano e tal. E aí o Link quis fazer o seguinte, ele falou, nossa, mas ele fez inspirado em Sunday in the Park with George, e se a gente fizesse um grande coral, um coral de Broadway Legends, performando num arranjo que soa idêntico ao arranjo, é igual de Sunday in the Park with George, é igual. E aí ele colocou apenas os maiores, assim, tipo, e não é só nessa cena que tem gente foda. Nessa cena do workshop também tem, tipo, o Stephen Schwartz, que escreveu o Wicked, que tá lá sentado, ele é uma das pessoas. Nessa hora eu gritei, gente, nessa hora eu falei assim, meu Deus, o Lin, ele fez isso pra mim, cara.
Obrigado, mandou um tweet, né? Obrigado, Lin, por nessa, tudo. Um abraço.
Nessa cena do Sunday, tipo, tá, beleza. Nossa, Renee Lise Goldberg. Não, Philippa Su. Tita Rivera. Não,
Joe Grant. Tipo,
todo mundo. Eu conheço todo mundo. Tipo, eu conheço todos aqueles atores de diferentes idades, várias pessoas. Então, tipo assim, gente que eu achei que tava morta tá nesse lugar.
Não, e gente que defendeu o Bill Cosby.
Meu sabe? Deus.
Também.
Então, tipo assim.
E aí ele bota lá quando ele fala full. E aí ela aparece lá e é tipo, ah, a gente entendeu.
Entendeu? Então, meio que, tipo assim, essa referência é literalmente pra quem gosta mesmo de teatro, é fã do Sondheim, é fã do Jonathan e tal. Mas assim, eu acho que pra um público geral, eu acho que é meio besta.
É, na hora eu olhei e falei, não, isso aqui realmente tem algum significado, mas eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo.
Mas é isso. Mesmo que você não conheça, cara, na hora que eu comecei a reconhecer, que eu falei, pera lá, sabe? E aí, quando apareceram as meninas de Hamilton, eu falei, não, então é isso aí. Então, peraí. Aí eu voltei. E aí eu falei, então vamos de novo. E aí eu fui vendo e fiz tipo, nossa, esse aqui. E aí depois, quando a Patti LuPone apareceu, eu acho ela tudo, eu acho ela a coisa mais
linda. É a maior.
E aí vai dando um nó, porque a situação é tão suntuosa que mesmo que você não reconheça a cara dessas pessoas, não saiba, X, você saca que tem alguma coisa super especial acontecendo ali, sabe? Nossa, eu fiquei... Ah, e como é bom, né, ver as meninas do Hamilton, como elas estão bem.
Fazendo qualquer coisa.
Elas estão bonitinhas, com o amiguinho dela. O Lin-Manuel Miranda é o cozinheiro.
Ah, ele aparece.
Ele meteu o pai dele.
Ele não consegue não fazer nada. Ele não consegue.
Ele adora. Ele e ele pôs o pai dele lá no negócio lá do... É o pai dele que é um dos porteiros lá da casa do... De novo, a gente esqueceu o nome do amigo dele. Mas enfim, quando eles vão pro prédio chique, o porteiro é o pai do Lin-Manuel Miranda. Por quê? Porque ele quis.
Mentira!
Não, eu gosto de pensar que o Lin-Manuel Miranda, ele tá fazendo Lin-Manuel Verso, né? Tipo, Pixar Verso, né? Tipo, é o cara do Piragua, aí ele ganhou um emprego no Moondiner Dance, agora trabalhando de frila lá rapidinho, sabe?
Ele faz o que o Coiso fazia lá. Não sei o nome de ninguém, gente. É novembro. Eu não sei mais nada. Mas o cara da Marvel, esqueci o nome dele.
O Stan Lee?
Stan Lee! Obrigada. Pronto, é isso que eu queria lembrar. Ele fica fazendo, parece o Stan Lee, que ficava sempre fazendo umas aparições, assim... Total. Só de onda, só pra provar que ele tá lá.
Em termos de adaptação, uma coisa que eu achei legal que eu descobri no Twitter, né, é que parece que houve uma adaptação no roteiro ali em torno da namorada do Andrew Garfield ali, né, do Jonathan Larson na história, né, que parece que na
história... Ai, que menina chata, né? Ai, que menina chata,
mas então,
Deus.
Parece que
eu
na
não
peça...
Você
jura? Eu acho ela...
Ela tá super certa, cara.
Eu fiquei muito do lado dele, eu comprei muito o lado dele. Ah...
Não, ele é muito egoísta, ele é muito egoísta.
Puta,
muito.
Ele é, mas eu achei... Eu comprei.
E tem um bônus, né, porque parece que na peça, né, porque tem isso, né, a situação da história é a seguinte, né, ela tá querendo seguir com a vida, né? Porque, porra, viver num apartamento do Greenwich Village, ela tá todo fodido, sem conseguir pagar as contas, né?
Que a mulher não quer dormir com barata passando em cima dela.
É, e no filme tem esse lance dela... Não, vou... Eu quero... Eu tive esse problema de trabalho lá no litoral, lá da cidade, né? Fora lá do eixo central de Nova York, que vai tirar o cara, né? E aí é isso, ela tá querendo seguir com a vida dela, porque ela também teve um acidente, teve uma lesão, né, quando ela tava no balé, vai trabalhar como instrutora, né, ganhar uma grana mais
linda,
fixa.
Linda, cena lindíssima que mostra o The Rise and Fall dela, assim.
É, não, é que nem o amigo dele, né, que o amigo dele também, tô ganhando trabalho como publicitário, né, o que é interessante, né, porque o Lin-Manuel Miranda, eles ficam zoando o corporativismo, mas o Lin-Manuel Miranda virou essa pessoa, né, trabalha pra Disney, faz vários trabalhinhos ali, etc. Mas enfim, indissocracias à parte... É, na peça, parece que esse desejo dela seguir em frente, na verdade, né, é meio motivado porque ela quer casar e ter filhos com o cara, né, então é meio, ainda mais egocêntrico a parada na peça, né, e no filme fica um pouco mais aliviado, é realmente uma questão profissional, seguir à frente com a vida
mesmo. E mais
mesmo,
do que
né?
isso, uma coisa que é muito, muito, e que é posta a coisa, no quão o Jonathan é egoísta, porque ela também é artista.
Exato.
Ela também é artista, só que ele acha que a arte dele é maior do que a arte dela.
A arte dele tem muito, entendeu? Mais a dizer, né?
Então, tipo assim, entendeu? Então, assim, é bem ele interpretar ela, querer seguir a vida dela como ela abandonar a arte, entendeu? E também tem isso, essa romantização do tipo, nossa, o sonho, né? E tipo, mano, um sonho que não acontece, ele é um plano falido. Ele é só um sonho, ele não é uma realização. Então, meio que, tipo, ela não tava disposta a perder a vida dela tentando realizar um sonho. Ela queria realizar. Então eu acho que também tem esse lugar que é bastante interessante, porque eles romantizam. Tem até uma cena dele e do Robin de Jesus que eles conversam, né? Quando ele tá pensando em desistir. E o Robin, o personagem, né? O personagem do Robin fala, cara, falando assim que ele fala que ele desistiu porque ele não era bom. Tipo, cara, eu era um ator mediano.
Eu era só,
entendeu?
Ok.
Tipo,
é, isso aí. É.
E outra.
Só mais um em Nova York, né, cara?
E tá tudo bem desistir também, porque eu acho que essa persuasão da realização do sonho, quando ele não chega, é cansativo. E aí você também tem que aceitar a vida, entendeu? Você pode criar outros sonhos, você pode fazer outras coisas. Óbvio que o Jonathan não teve tempo de fazer isso. Mas eu acho que é a lição que a gente tem. Olha onde o sonho dele levou ele também. Então, tipo, puta, realizou? Mas, assim, será que vale a pena você viver a tua vida tentando realizar uma coisa que talvez não vá chegar? É sobre desistir também. É sobre entender que, às vezes, o que a gente acha que é pra gente, simplesmente não é. Então, é muito interessante essa coisa do tipo, ah, não desista dos seus sonhos, mas às vezes teu sonho seja uma merda. Então, desista do teu sonho, sim. Entendeu? Então, tipo, é bem legal, sabe?
Desista, se precisar desistir, pode desistir. O jeito que ele é mega mal educado naquela dinâmica de grupo lá.
De grupo, né?
Então, isso é falta de profissionalismo.
Nossa, ele, é tipo, sabe? Cara, como você é tonto. Porque agora que ele voltou lá se rastejando por causa de... E aí ele fala, né? Nossa, tudo isso só pra mais um músico? Né? Ele é muito... É assim, né? Existe uma parte nossa que tem muita preguiça de rotina, de capitalismo, que até flerta com essas coisas também, né? Tipo, nossa, realmente, né? 2 horas desse negócio todo só pra você ter um guitarrista. Ao mesmo tempo, é tipo, uai, mas é isso, né? A gente não... Eu adoraria que fosse de outro jeito, mas não é. Então...
O que é mais engraçado também pra mim é do tipo, de como o Jonathan tava... Que ele fala na primeira música. Que ele vai fazer 30, mas ele se sente como se tivesse 22. Por que que ele se sente como se tivesse 22? Porque ele passou 8 anos preso na mesma história. Ele não evoluiu nada em 8 anos. Porque ele passou 8 anos criando personagem, criando história. Então ele não evoluiu como pessoa, em nada. A vida dele foi a mesma em 8 anos. Entendeu? Então, tipo assim, então é complicado. Essa atitude dele é uma atitude adolescente, a atitude de uma pessoa que não amadureceu.
É.
Entendeu? E que tem um sistema de suporte que vai ajudar. Porque, porque ele tem um amigo que é bem sucedido, puto, o cara, ele não tem profissionalismo, mas o cara consegue um emprego pra ele. Entendeu? Então, tipo assim, isso não acontece na vida real com as pessoas, né? Então,
e
tipo,
esse amigo é muito amoroso, porque do jeito que tratou, eu não voltava pra ir em workshop nenhum.
Exatamente.
Vai ficar só.
Então, assim, mas acho que ele teve também um pouco do que ele merecia. Foi tipo esse não, sabe? Quando ele recebe o não da produtora. É isso, porque assim, com esse tipo de atitude, você não vai a lugar nenhum. E outra, que pretensões são essas? De achar que no teu primeiro você vai acertar. Ok, você pode até ser um gênio em potencial, mas, sabe... Para lá!
É aquela cena de construção interessante, né? Quando a gente vira e fala, não, agora que você terminou, você vai escrever o próximo, né? Porque não
essa
tem esse negócio de, ah, eu vou viver
do
dos frutos.
Essa
né?
cena. Essa cena, ela pega o millennial.
Nessa cena eu chorei.
E ela pisoteia na cabeça dele, assim. Você sabe o que você vai fazer? Você vai escrever de novo. E aí, quando você acaba um, você faz o outro. Aquela, inclusive, essa atriz, eu conheci ela no Transparent.
Ela é perfeita.
Da Amazon, né?
Ela é maravilhosa.
E eu não sabia que ela era quem ela era, porque pra mim ela era só a mãe da família ali, da Maura, enfim. E aí toda vez que eu vejo ela, eu fico tipo, cara, que mulher foda. E eu ia mudar de assunto, porque eu queria falar uma coisa com vocês, que eu dei muita risada em casa. Vanessa Hudgens há muito tempo não aparece numa coisa assim... mais, né, do teatro, essa coisa mais assim. Na hora que a mina vai ter o solo dela, começa a cantar a outra.
Vira um dueto.
Puta que pariu, mas se eu fosse a Vanessa Hudgens, eu ia ficar acabada, me morder inteira. Que ódio, que
bom
ódio,
que você tocou nesse assunto, Bia, porque assim, esse filme parece uma grande toalha com a Vanessa Hudgens, porque em tese ela, depois
coitada,
do Garfield, é a pessoa mais conhecida do elenco
coitada,
ali, né, eu acho de longe.
Ela tá demais.
E olha que eu gosto muito do Bradley Whitford. Mas assim, eu achei a coisa mais engraçada do mundo que assim, ela tá no elenco, ela é a última pessoa que está no elenco, aquela coisa super grande, e ela é só a vocal da história.
Mas
tipo, ela
assim,
não tem nenhuma participação muito boa.
Me
sabe?
Parece
Desculpa.
Que ela mesma tá se divertindo fazendo as coisas. Ela
não,
tá
claro.
Com... Então, mas é porque, tipo, na verdade, esse elenco tem entre várias. Vanessa tá dando entrevista.
A lição de casa fica aí, veja as entrevistas.
Ela é apaixonada pelo Jonathan Larson. Ela falou assim que se fosse pra segurar uma bandeja, ela ia. Entendeu? Se fosse pra fazer qualquer coisa, ela ia, porque ela é fã.
Mas, cara, eu dei tanta risada. Abre a boca, é a outra menina cantando. Puta que pariu!
Não,
muito
mas eu indico super a ouvir a música que tá na trilha, uhum. que fica um dueto. Essa cena não é boa, sabe? Essa cena.
Come
to your senses. Não, a música.
Come to your senses. Ela é anticlimática mesmo.
Ela é muito boa, mas esse corte, o que que eu pensei? Eu falei, nossa, essa música, será que eles vão transformar num dueto? Podia ser um dueto de uma maneira interessante, né? Não um corte. Eu acho que é uma cena mal dirigida,
uhum.
pra um número muito bom, pra uma das melhores músicas da trilha sonora. Então, assim, uma merda, porque eu tava esperando muito essa cena e
que
eu não gosto.
Muita gente falando merda.
Não, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que acaba se dependendo muito nos cacoetes aí de cinema contemporâneo aí, da atual produção hollywoodiana, assim, o filme. Eu acho que ele se perde um pouco nessa... Porque é isso, é meio... Talvez é um pouco esse lance, sabe? É o Lin-Manuel diretor que, tipo, cara, tá se arriscando a primeira vez. E aí é isso, eu acho... É o que me frustra tanto no negócio de usar CGI pra cidade, sabe? É uma decisão estética que não faz sentido.
Primeira vez dirigindo, você já quer ser o máximo? Né? Tem isso pro Lin também,
mas
né?
Depois esse argumento.
Mas é sério! Não. Mas, de novo, cai naquilo do... O Larson é o Lin do Lin, né? O amor da vida do amor da nossa vida.
Então.
Talvez eu ter visto por cima... Assim, a gente vê, né? Tipo, isso aqui ficou meio zoado. Isso aqui... Mas tudo bem, porque, de novo, abraçar o processo criativo, a história toda de abraçar o processo criativo e é frustrante, e é zoado, e é ruim, e você descobre que você achava que era bom num negócio e você, na verdade, é bem só...
E você simplesmente não é bom, ai, que bacana!
Isso, e aí você acha, tipo, nossa, eu sou muito legal, eu tenho várias referências. Tá bom, meio mundo tem as mesmas referências e faz coisas
Exato.
Mais legais do que você.
Sim.
Então, mesmo isso, pra mim é até meio gostoso ver o Lin... errando a mão, às vezes, porque ele é tão um gênio. E tem uma coisa que eu faço, que eu queria falar. Eu não sou justa com o Lin, às vezes. Porque eu tenho a tendência a comparar as coisas com Hamilton. E não tem nada a ver.
É.
Mas não, eu faço isso, sabe? E aí, eu mesma fico pensando, tipo, nossa, mas por que, que eu tô fazendo isso? Porque quando alguém me pergunta, ah, gostou? Eu falo, ai, não é Hamilton, né? Sabe? E aí, nada a ver,
sabe? Você é tão injusto.
É, eu tô sendo muito injusta. E aí, quando eu paro e percebo isso, é tipo, cara, eu quero abraçá-lo em todos os seus... As suas partes disformes também. É muito gostoso.
Chama-se Paixão do Artista, né?
A Paixão do Artista.
Gente, eu queria continuar falando, mas assim, acho que já estouramos nosso tempo, uma boa cota aí. E poderia falar com vocês por horas, mas acho que tá na hora de
também,
puxar
mas eu preciso ver minha novela na Globo, Um Lugar ao Sol.
Então. Verdade. Então, pessoal, por causa do Lugar ao Sol...
Vamos pras notinhas.
Beijo, Lícia Manzo. Eu assisto sua novela.
Notas! É. Lucas De Brito, qual a sua nota? 0 a 5 estrelas.
5, claro, 5.
Beatriz Fioroto.
Um 5ão, bem gostoso, meu pra Deus deixar céu. A nota lá no alto.
Oxo.
Você não me faça, se você abaixar a nota,
não, vou
pra
ter
deixar
que abaixar
a média do jeito que você
aqui,
quer, Pedro.
A gente...
É, o problema olha... é o quanto você vai abaixar.
É, aí ele vai dar uma estrela.
Não, não, não é absurdo. Eu vou dar 2,5 pro filme, porque...
Ah, que ridículo.
Cara, é isso.
2,5,
assim,
mano. Você nem falou, você nem criticou o suficiente pra ser 2,5. Eu até cuspi na minha câmera. Nossa senhora.
Não, mas é isso.
Nem foi
isso. Eu acho que é um filme que falta um manejo pra alguns momentos que ele poderia crescer e, de novo, todo esse lance.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Mas Andrew Garfield tá bem, é um filme. Eu acho que é um filme que ele se reconhece como um filme falho e ele quer ser falho com um propósito. Então é correto.
Olha
cara.
Aí, ó. Farme conteúdo, cara. Sobe pra um 3 aí.
Não
né?
É sobre isso?
É sobre
não, tá
isso.
Tudo bem. Ficou 4 ponto alguma
ficou 4.1,6. Então, assim, não afeta em nada o filme. Tá certo. Uma nota 4
estrelas.
Tá maior
que no Airbox. Então, é isso.
Exatamente. É. Gente, foi um prazer. Quem quiser falar com a gente aí, @cinematicopod, aí, arrasta nas redes sociais, mande mensagem. Isso. Lucas De Brito, onde é que a gente pode te seguir aí nas redes?
Gente, eu tive que trocar de Instagram, tá? Então assim, depois eu conto essa história pra vocês. Mas eu vou seguir. Inclusive, acho que eu não tô seguindo vocês dois no Instagram novo.
Segue.
Vou
deixa eu pegar.
Estar seguindo agora. É debrito, com dois T's, ponto Lucas. Me fechou. Sigam, galera.
Tá.
E Beatriz Fioroto, onde é que podemos seguir você aí nas redes sociais?
Eu sou @FiorotoBeatriz. Peraí que eu achei você. Tô seguindo o Lucas de novo aqui. Eu sou @Fioroto.
Me segue, amiga, que eu te sigo.
@FiorotoBeatriz. Fioroto com dois T's. Assim como Brito com dois T's. Fioroto também com dois T's.
Tá
FiorotoBeatriz nas redes sociais. Inclusive no TikTok, que eu não posto nada, mas eu sigo e vejo as coisas e fico muito feliz. E linda. É isso. Me mandem coisas de Lin-Manuel Miranda. Eu sempre feliz.
Por favor.
Um beijo.
E você, Pedro?
Se quiser seguir. Foda-se. Não me segue,
é igual
não. Não me segue,
perigo.
Não.
Me segue, não. Não me segue, não. Pelo se você pensar Deus. Em seguir, não me siga. Manda pro Cinemático Pod que ele vai ver.
Exatamente.
Tá bom.
Gente, um beijo.
Beijo.
E até a
tchau,
próxima.
Tchau, gente.
Até a próxima. Tchau. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.